Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor.
Amém. A irmã Lorena Caroni pediu para ser incluída no grupo da Rádio Trombetas. Irmã Lorena Caroni, quem puder fazer isso, por favor, nos ajude. Todos que estão acompanhando pelo site, pelo aplicativo, quem possui o livro, seja em PDF ou seja o livro físico, página número 130, página número 130. Vamos lá. Página número 130, o segundo parágrafo, o segundo ponto do tema é a martiologia, que é a doutrina do pecado. Na semana que foi iniciada, segunda-feira, sobre esse tema, nós falamos sobre o fato do pecado, né? Ateísmo, determinismo, falamos sobre também hedonismo, né? É uma prática acontecendo muito hoje. Hedonismo, falamos também sobre ciência cristã, essa seita que nega a realidade do pecado. E falamos também, de uma maneira assim mais sutil, mais rápida, sobre a evolução, que é um tema que temos discutido já há bastante tempo, tá bom? Vamos então lá à nossa lição de hoje, 23ª. Ponto 2, a origem do pecado. Irmão Natan, por favor, nos ajude nesta leitura, esse primeiro parágrafo.
O capítulo 3 de Gênesis oferece os pontos-chave que caracterizam a história espiritual do homem: a tentação, a culpa, o juízo e a redenção.
Bom, primeiro ponto aqui é tentação, possibilidade, origem e sutileza. Só queria já adiantar aos irmãos sobre a origem do pecado. A Bíblia, ela não é um livro de detalhes, no sentido de dar coisas pormenorizadas que a gente fica procurando, às vezes, com a lupa do Mr. Magoo, não é procurando, né, alguns ciscozinhos. Não, a Bíblia é uma Bíblia que ela explana, que revela a redenção de Deus através de Cristo. O que Deus pôde e quis se revelar dele mesmo está na Bíblia. Tem coisas que não são reveladas. Por que eu estou dizendo isso, Natan, e aqueles que nos acompanham? Porque no que se tange à origem do pecado, muitos podem perguntar: ah, pastor, se é a origem do pecado, mas e o querubim ungido? A Bíblia não nos dá detalhes, não explica quando ocorreu a queda dos anjos. Diz que ocorreu, ok? Ela nos informa que ela ocorreu e que isso se deu antes da queda do homem, visto que o pecado do primeiro casal foi motivado por um tentador. Então, nós sabemos que a origem do pecado é na região celestial, é uma coisa. Agora, com a humanidade, a Bíblia faz esse registro. E eu queria já fazer um registro bíblico, que o seminário é bíblico. 1 Timóteo capítulo 3, versículo número 6, não é? Por que a origem do pecado? Timóteo 3, 6, a primeira carta. Por quê? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O neófito é o novo convertido, aquele que se batizou recentemente. Não caia na condenação do diabo. E qual foi a condenação do diabo? Você sabe, Natan? Falamos, temos falado. Qual é a condenação do diabo?
Morte eterna.
Sim, mas por quê?
Por soberba.
Isso, querer orgulho.
Ser igual a Deus.
Exatamente, agora foi na raiz. Quis ser igual a Deus. Orgulho, soberba, querer ser o dono do mundo, não é? É a síndrome que eu chamo de luciferiana. E tem homens que tiveram essas síndromes de querer ser o dono, ser igual a Deus. Nabucodonosor, Herodes recebeu glória e foi comido por bichos. E temos outros, ao longo das eras, que tentaram quiseram ser Deus. Pasmem, existem até homens intitulados de pastores, profetas, que também caem na tentação do diabo, não é? Caem na tentação do diabo, e qual é a tentação do diabo? Orgulho, soberba, querer ser igual a Deus ou ser superior a Deus. Então que esta palavra fique clara, porque nós estamos falando da origem do pecado. Mas eu acho que esse texto relata sobre isso. E quando nós falamos sobre a soberba, que foi tentar ser como Deus, e a mesma oferta foi com que seduziu Eva. Vamos lá ler Gênesis 3, 5. Gênesis, terceiro capítulo, versículo número 5. Então, ele caiu, ele tentou com o mesmo orgulho, a mesma soberba. Olha o que, ele falou aqui em Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Pois é. E aí ele começa a dialogar, ali personificado como uma serpente, enganando, induzindo a Eva a desacreditar da palavra de Deus. É o que hoje muitas pessoas estão sendo induzidas pelo diabo, pelos conselhos, como para que não acredite na palavra de Deus. Porque Deus disse, olha, isso aqui tudo está liberado. Você pode fazer tudo isso aqui, mas aqui não, filho. Aqui não, por favor. Mas o diabo contrariou Deus. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Então vamos, nesse primeiro tópico aqui, a possibilidade da tentação. Então, só que ratificando, origem do pecado nas mansões celestiais. Nós sabemos que até o Senhor Jesus lançou mão disso, que o diabo foi lançado do céu, está lá em Lucas capítulo 10. E nós vemos também em Ezequiel e também no livro de Isaías, menções que falam sobre a queda, fazendo uma analogia do rei de Tiro, identificando como querubim ungido que quis ser Deus. Então, o início de tudo nas regiões celestiais, querubim ungido. E aqui, capítulo 3 do livro de Gênesis, lança a luz a tudo isso. Letra A, a possibilidade da tentação.
A possibilidade da tentação. O capítulo 2 de Gênesis relata a queda do homem e fornece informações acerca de seu primeiro lar, sua inteligência, seu serviço no Jardim do Éden, as duas árvores e o primeiro matrimônio. As duas árvores do destino, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, são mencionadas de forma especial. Elas retratam um sermão, pois constantemente dizem aos nossos primeiros pais, busquem o bem, não o mal, para que tenham a vida. Amós 5,14. E não é essa realmente a essência do caminho da vida encontrada ao longo das Escrituras?
Bom, o caminho da vida é buscar a Deus, buscar o bem, e buscar a Deus e buscar o bem é obedecer a sua palavra. Não adianta dizer que você busca a Deus. Deus manda você fazer isto. Aí vai, mas eu estou buscando, mas você mandou, Deus mandou você buscar a Ele deste jeito. Então você não pode buscar a Deus do seu jeito. Não queira fazer as atividades que Deus passou para você do seu jeito. Ele tem o plano, a planta, Ele é o arquiteto, o construtor, e nós somos apenas executores da obra dEle. E não mentores da obra dele. Entendeu? Eu quero dar aqui um exemplo bíblico, muito prático. Quem escolheu Moisés para a obra, Natan? Quem escolheu Moisés?
Deus.
Deus. Ok, olha, através da sua vida, você vai libertar o povo de Israel do Egito e vai conduzi-los, não é? Segundo, não é, a minha palavra para lá. E quando ele viu um seu conterrâneo, um judeu, sendo maltratado, ele entrou na frente, foi defender e matou um egípcio. Ou seja, ele se achou, né? Deus falou com ele que ele ia libertar o povo, então. Mas Deus mandou ele matar alguém? Não. Deus não mandou ele matar. Então, ele já sabia, Deus já havia falado com ele, que pelas suas mãos, as mãos de Moisés, ele libertaria um povo. Isso é ponto pacífico, está lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 24, fica claro isso. Inclusive, antes da sarça ardente, pelo relato bíblico de Atos, Deus já havia se pronunciado e revelado que usaria Moisés para libertar o povo. Sendo que ele tem que libertar o povo do jeito que Deus quer, e não do jeito dele. Então, quando as pessoas dizem que busca Deus, mas tem que buscar Deus do jeito que está determinado. E nós falamos isso aqui recentemente. Como é que se busca Deus? Como é que eu entro na presença de Deus? Vê se você consegue acompanhar esse nosso raciocínio. Eu busco Deus e eu encontro Deus de que maneira? No caminho que ele me deu. Aí as pessoas dizem, a todos os caminhos levam a Deus. Será? Bom, a Bíblia diz que existe um caminho e o caminho é Jesus. Eu sou o caminho. Existe uma verdade. Jesus, eu sou a verdade. Existe a vida. Jesus, eu sou a vida. Então, não adianta querer buscar a Deus fora de Cristo, fora da Bíblia, buscar do seu jeito ou querer buscar do meu. O caminho foi dado e o caminho é Cristo. Como diz em Atos capítulo 4, versículo 12, não há embaixo do céu, embaixo da terra, nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus. Então o caminho para a salvação, o caminho para a bênção, para a bem-aventurança e para a vitória, é Jesus. Não é outro. Fora disso, é errar o alvo. É querer consertar. Você acha que nós conseguimos consertar? Você acha que nós vamos conseguir melhorar o plano de Deus, Natan? Olha para mim. Natan está fazendo aqui o programa, está fazendo, dando uma dor de cabeça aqui com esse negócio aqui, tentando melhorar. Eu faço algum plano aqui, em alguma situação do cotidiano, Natan pode me ajudar. Agora você querer melhorar a planta que Deus fez? Aí não, né, meu irmão? Deus é perfeito. Perfeito. Falar alguma coisa?
Não, eu acabei lembrando de Abraão, que o Senhor tinha prometido um filho para ele, e aí ele tentou dar um jeitinho ali, não achou que seria possível e acabou dando...
Foi o Espírito Santo que te revelou, meu filho. Exatamente isso. Deus falou. E Abraão reclamou ainda. Mas até hoje ainda não me deste filho? E Deus, olha, é das tuas entranhas que vai sair o herdeiro da promessa. Boa palavra, boa lembrança, excelente analogia que você fez. Então, a possibilidade da tentação está aí. Por isso que na oração, não é? Lá no Pai Nosso, Jesus diz, Pai Nosso que está no céu, venha o teu reino, seja a tua vontade, o pão nosso cada dia nos dá hoje, não nos deixe cair em tentação. A tentação vem, mas cair é diferente. Jesus foi tentado. Foi tentado de diversas formas, de diversas maneiras, embora eu não acredito que houvesse dolo ali de Pedro. Ah, eu não vou, eu vou morrer, mas Jesus não vai para a cruz. Não, eu vim para isso. Eu vim para isso. Ok? Então a possibilidade da tentação, o inimigo, ele é tentador. Nós falamos recentemente a preocupação de Paulo na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, está escrito assim, olha, eu temo que o tentador, o diabo, tente a minha pregação, instrução, seja vão, ou seja, tenha ficado inútil por causa da tentação do diabo, se alguém caiu na tentação, ok? Então, possibilidade da tentação, e ainda neste parágrafo, na página 131, lá em cima, o primeiro parágrafo diz assim: observamos a árvore proibida. Por que foi colocada ali? Uma pergunta. Para prover um teste, pelo qual o homem pudesse, amorosa e livremente, escolher servir a Deus e, dessa maneira, desenvolver o seu caráter. O homem, sem o livre-arbítrio, não passaria de mera máquina. Então, Deus prova para saber se nós o amamos. Isso é claríssimo na Bíblia. Capítulo 8 do livro de Deuteronômio, creio que seja o versículo 4, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Veja o que diz a Bíblia. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Olha aqui, gente, vamos estar atentos a isso. Ele deixou vocês passar fome. Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não só viverá de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Ou seja, na minha tradução, em Deuteronômio, Deus provou para saber se vocês realmente amam ele ou não. Deixa eu ver aqui, a minha tradução está um pouco diferente. Ele afligiu e deixou, você passava, depois sustentou com maná, que não conhecias, e os teus pais não conheceram, para te dar a entender que... Não, isso aqui, versículo 2. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, se você guardaria ou não os seus mandamentos, se você obedeceria ou não. Na verdade, aqui, retificando, é o versículo 2, é o versículo que eu estava buscando aqui para passar para os nossos irmãos. Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo número 2. Também em Deuteronômio, sobre provar, não é? Deus nos prova, Deus não tenta, Deus prova. No capítulo 13, sobre se nós amamos a Deus ou não, diz assim, Deuteronômio 13, versículo 3, versículo 4, melhor dizendo, andareis após o Senhor, o vosso Deus, e a ele temerás, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e ele servireis, e a ele vos achegareis. Ainda, de acordo aqui com esse contexto, diz aqui que o Senhor, o vosso Deus, vos prova, versículo 3, vos prova para saber se você o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, Deuteronômio capítulo 13, versículo número 3, versículo 3. Então, aqui está esse primeiro ponto sobre a origem, a possibilidade real de sermos tentados. Somos tentados pelo inimigo, o arqui-inimigo de nossas almas, e também somos tentados pela nossa natureza. Nós somos tentados pela nossa natureza adâmica, humana, carnal, caída, ok? Então, como diz o nosso escritor sacro, Tiago capítulo 1, nós somos atraídos e engodados pela nossa natureza, ou seja, a nossa própria concupiscência. Ok? Então, vamos lá. A letra B, página número 131, página B. A origem da tentação. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Está lá em Gênesis 3, versículo 1. Não é? E ali logo se segue o diálogo entre a serpente e Eva. E aqui, dando sequência na leitura, é razoável deduzir que a serpente, que naquela época deveria ter sido uma criatura formosa, foi o agente empregado por Satanás, o qual antes da criação do homem já tinha sido lançado fora do céu. As referências a Ezequiel 28 e também Isaías capítulo 14. Fala, irmão Natan.
Só um aviso aqui aos irmãos que também querem ver. Eu acabei de iniciar uma live no Instagram da Rádio Trombetas. Então, @ Rádio Trombetas no Instagram. Só digitar lá, vai aparecer que está ao vivo. Você vai conseguir ver o pastor Samuel dando aula e tudo certo.
Está aqui no,
no seu celular aí.
Aí eu olho para onde aqui, então?
Pode continuar olhando para cá.
Posso continuar olhando para cá. Então, tá bom. Então, estamos no Instagram também. Instagram, eu não sei mexer nisso, mas fala aí o nome do Instagram, como é que é?
@ Rádio Trombetas, tudo junto, tudo minúsculo, @ Rádio Trombetas.
Então tá, então você vai poder assistir pelo Instagram. Tem tempo o Instagram, Natan?
Se eu não me engano, acho que é 30 minutos de live, então toda hora que acabar eu vou reiniciar.
Ixi, então vamos lá, começando agora há pouco. Então, a origem da tentação, a letra B da página número 131. Então, por essa razão, Satanás é descrito como a antiga serpente. Diabo ou Satanás, está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Satanás geralmente trabalha por meio de agentes. Tem seus agentes, viu? Tem os seus agentes. Quando Pedro, embora sem dolo, má intenção, procurou dissuadir Jesus de sua missão e dever, Jesus mirou-se nele e disse: "Para trás de mim, opositor, Satanás." Não que ele era um diabo, mas naquele momento ele estava se opondo ao plano de Deus de redenção. Nesse caso, Satanás trabalhou por meio de um dos amigos de Jesus. No Éden, empregou a serpente, uma criatura da qual Eva não desconfiava. E Deus, ele sempre disse que nós seríamos, primeiro, por Deus provados, para saber se nós amamos a Deus ou se nós não amamos. Lembra-se, Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Deus prova para saber se nós o amamos ou não. Aí vem mas Deus não é onisciente, onipresente? Não é? Não é presciente? Sim, mas é uma linguagem para que a gente entenda. Para que a gente entenda. O que você está passando hoje, que você passou ontem, Deus pode estar provando você. Só não confundir tentação com provação. Não confundir também tentação com consequências de atos ilícitos ou pecaminosos. Os atos pecaminosos podem ter sido persuadidos por agentes de Satanás. Por exemplo, a avareza de Balaão, não é, que é a idolatria, ou seja, o desejo por cobiça de coisas materiais, fez com que ele usasse mulheres que seduzissem os homens israelitas. Ele não podia direto dizer: "Povo de Israel está maldito." Ele não podia fazer isso, amaldiçoar. Que o povo é bendito, se o povo é bendito, se a igreja é bendita, o diabo não pode tocar, a não ser que ele coloque ciladas, agentes tentadores. Por isso que eu, tentando até hoje me aperfeiçoar, me debruçar na Bíblia, ver veracidade em algumas doutrinas, mesmo que sejam bem intencionadas, em especial sobre determinismo. A Bíblia diz que quem é o tentador? Eu vou ler Tessalônica, capítulo 3, versículo... Deixa eu ver o versículo. Versículo 5. 1 Tessalonicenses 3, 5. Lê, por favor, Natan.
Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil.
Diabo não prova ninguém, ele tenta. Essa tradução aqui está errada. Só lembrando que a palavra tentação e provação é a mesma palavra no grego. Então, por isso, depende do contexto. Esse contexto aqui está errado. Então, uma palavra aqui é tentar. Inclusive, em algumas traduções, eu tenho medo que o diabo provasse. Não, eu tenho medo que o tentador tentasse. Eu já disse, ele é tentador. E ele faz isso para que você caia na cilada e morra. E morrendo você se separa. O que o diabo quer é separar você de Deus. Ele com esse intuito conseguiu fazer isso com quem? Lá, ó, no início. O intuito dele é separar as pessoas de Deus. Por isso, quem está com Deus, cuidado, vigia. Por isso que está escrito em Mateus 26:46. Orai e vigiai. Aliás, ao contrário, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas não fique preocupado não, você com as suas tendências pecaminosas, como todo ser humano tem, seja ela qual for, o piedoso, o que é dedicado a Deus, Deus livra de toda a tentação, inclusive do tentador. Então fica claro aqui que o diabo, ele é o arqui-inimigo e usa agentes. Quem dá brecha passa a ser um agente de Satanás. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso na sua carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 11, ali nos versículos 12 a 14, ele fala que as pessoas são mensageiros do diabo. Deixa eu ver se essa tradução é assim mesmo. Versículo 12. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Aqui Paulo está falando dos falsos apóstolos, não é? Falsos pastores, falsos pregadores. Aí o versículo 13. Porque esses tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio capeta se disfarça de anjo de luz. Ou seja, falsos apóstolos são pessoas, são agentes, as seclas de Satanás. Você imaginou uma pessoa de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço? Se naquele tempo tivesse a Bíblia como nós temos hoje, Satanás ia tentar Jesus com a Bíblia debaixo do braço. Mas ele citou versículos bíblicos. Mas Jesus é a palavra viva. Também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que purifica, lava, alimenta, santifica, liberta, leva-nos para o céu. Amém, igreja? Então, vemos aqui a tentação que todos nós sofremos. Qual o tipo de vulnerabilidade que você tem? Qual é o tipo de vulnerabilidade? Peça a Deus para fechar esta brecha. Peça a Deus que Ele vai te dar esta vitória. Tá bom? Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Ainda na página número 131, vê se tem alguma pergunta já, né? Depois você olha. Nós não temos hoje a irmã Lorena está usando.
Ela está publicando os versículos no WhatsApp.
Ok. Muito bom mesmo. Graças a Deus. Então, nesse próximo ponto, mais cedo, uma pessoa falou: pastor, aqui essa doutrina do pecado, pouco se fala, não se fala do domingo, não se pode falar. Eu, da nossa palavra introdutória, isso está na revista, tá, irmãos? Isso aí é notório, eu não sou perseguidor de ninguém, eu sou perseguidor da heresia. E está até no Mensageiro da Paz, uma igreja grande na América, na década de 80, eles eram profissionais do marketing e eram cristãos, e eles usaram o marketing para fazer a igreja crescer. marketing espiritual, entre aspas, não é? E o que, que foi feito? A estratégia do marketing para fazer crescer a igreja. Três coisas. Os pilares para fazer a igreja crescer, segundo, não é? Esta igreja está no Mensageiro da Paz. Depois ele se retratou em décadas que se seguiram. Os pilares para fazer a igreja crescer, segundo o marketing espiritual satânico. Não falar sobre inferno, não falar sobre santidade e não falar sobre pecado. Não fale sobre isso e a igreja vai crescer avassaladoramente. Bom, um cristianismo que não fala é de inferno, juízo, não é? Convencer da justiça, pecado e juízo. Do pecado e da justiça, santidade de Deus, então, logo, tirou o tripé do cristianismo bíblico. Deixou de pregar o tripé do cristianismo bíblico. Mas voltando aqui ao que os irmãos falaram e perguntaram o que vem a ser os sete pecados capitais. O que é isso? Isso é uma invenção romanista, não é? Isso é uma invenção romanista, isso já, eu creio que seja século V ou século VI, o Papa Gregório, que falou, estudando as epístolas paulinas, e ele ali enumerou os sete pecados capitais. Aí é luxúria, a avareza, ganância e mais outras, não é isso? Por aí.
Inveja, gula.
Isso, é isso mesmo. Você sabe, tá, é isso mesmo. Estudou isso recentemente?
Filosofia,
pois é. Então isso aí é uma doutrina humana, agora mais não tão recente, mas eu acredito que seja do século VI, do sexto século, por aí, e que fala aí, criou aí essa nomenclatura, essa expressão de sete pecados capitais. Ainda agora vamos falar sobre a sutileza da tentação. Antes disso, Natan, vamos preparar aqui o nosso intervalo. Já tem um louvor aqui na ponta. Vamos ainda, para que a gente aqui se reorganize agora com o vídeo e saber se também se tem alguma pergunta, que é um tema muito importante. Tá bom? Depois do louvor que nós vamos ouvir agora, a sutileza da tentação, ainda na página 131, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. O Senhor é por nós, quem será contra nós?
Certezas de sabores são percalços que te oprimem. É difícil tudo isso compreender. E pra onde você olha está escuro, está fechado. São momentos que atormentam o teu viver. Não existe uma saída e assim você vai sofrendo. Mas eu sei que nem assim você está só. Pois em meio a tantas dúvidas eu te trago uma palavra. Uma palavra assim da parte do Senhor. Ainda existe solução para o teu problema. Jesus Cristo é o mesmo, não mudou.
pastor Vitorino Silva, ainda existe solução para o seu problema? O louvor que nós acabamos de ouvir, estamos ao vivo. Falamos de Vila Velha, estamos no estúdio aqui da Rádio Trombetas, falando para o Brasil e para o mundo inteiro através do Instagram, que coisa boa, e também do aplicativo da rádio e também do site da Rádio Trombetas, 23ª aula do Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Hoje eu vim até com bandeirinha aqui, ó, mas não deu, mas dá aqui, tá dando para ver, né? Aqui, ó. Eita maravilha, bandeirinha, olha aí, ó. 7 de setembro está chegando. Volta logo, Jesus. Vamos lá. A irmã Natalina falou que estava falhando, mas agora ficou normal. Deve ter sido a internet numa intermitência. Então voltamos aqui com a nossa aula e o tema agora, a sutileza da tentação. Preste atenção, amigo. Meu irmão, por favor. Tem circunstâncias que você não pode encarar a tentação, não pode fugir. E me faz lembrar, eu não sei quais são os textos, mas por uma questão de memorizar algumas passagens bíblicas, por exemplo, tivemos passagens bíblicas onde Jesus saiu, ele se desviou da multidão e saiu para não ser preso. E a covardia é isso? Não. O próprio apóstolo Paulo teve um momento que, depois de ter tomado uma cócele, botaram ele para descer no muro de uma corda. Nós precisamos entender que nós somos tentados pelo tentador e também pela nossa própria concupiscência. E algumas delas não vêm assim, não, adultera, mata, rouba. Algumas vêm, né? Algumas vêm mesmo. Mas outras são sutis. É uma palavrinha. É quem é tendencioso a se escravizar por drogas lícitas ou ilícitas. Um convitezinho, não. Um pouquinho, um olhar. Então a sutileza da tentação é o que nós vamos tratar agora. Vamos lá, irmão Natan.
A sutileza da tentação, página 131. A sutileza é mencionada como característica distintiva da serpente. Com grande astúcia, ela oferece sugestões que, ao serem aceitas, abrem caminho a desejos e atos pecaminosos.
Bom, para aí. Então, sutil, é algo quase imperceptível. E a própria Bíblia registra que o diabo, ele tem habilidade, muita habilidade. Então, não se brinca com o diabo. Habilidade para enganar. Então, ele se disfarça de anjo de luz. Então se disfarça de pastor, se disfarça de crente, se disfarça de missionária, se disfarça de profeta. Então ele coloca as suas, ele se traveste, ele é sutil. Se você gosta, se você é urubu, ele vai botar o quê? Carniça. Se você chegar da din-din, ele vai botar um saco de ouro em barra, vai, não é? Se você é chegado à concupiscência da carne, e por aí vai. Então ele tem os seus ardis, por isso que Paulo diz, eu conheço os seus ardis, eu conheço os seus planos, os seus desígnios, então tem que estar ligado. Tem que estar ligado, porque ele é sutil e tem habilidade para enganar. Eu temo que o enganador, veja só, vamos ver, Natan, capítulo 11, versículo 1 da segunda carta aos Coríntios, sutileza, olha o que, que Paulo diz aqui, por favor, pode ler.
Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. portanto, suportem-me.
Para. Aí ele está fazendo aqui um trocadilho, né? Ele está, ironicamente, né? Porque chamando de louco, porque... Não, vamos lá. Aí o versículo 2, por favor.
Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo.
Então, ó, veja o interesse de Paulo. É apresentar um rebanho ao seu pastor Jesus, ou uma noiva ao seu noivo, que também é Jesus. E aí, ele fica preocupado por causa do tentador. De novo, olha, uma outra igreja, uma outra carta e a mesma instrução. Cuidado com o diabo. Cuidado com o tentador. Cuidado com o enganador. Lê o 3, por favor, meu filho.
Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva...
Para. Eu estou preocupado. Temo. Eu estou aqui com o coração... Paulo, meu Deus do céu... Por isso que ele implantava igreja, na volta ele ia saber como é que estava lá. Aconteceu lá em Atos. Ele falou, vamos lá, Barnabé, vamos lá voltar para saber como é que está a fé deles. Assim foi com Galácia, a igreja da Galácia, aos Gálatas. Ele pregou uma coisa e quando voltou, o tentador foi lá e inventou outra coisa. Olha, eu temo, preocupado, assim como a serpente, Satanás... com a sua astúcia, ou seja, habilidade, sutileza, enganou Eva, assim também engane vocês e a mente seja corrompida. Enganador. E aquela mesma coisa, Jesus vai voltar nada. Outro dia desse eu estava conversando, uma conversa, não lembro com quem, uma conversa informal com alguém, e a pessoa usou o mesmo argumento que a carta de Pedro nos instrui. Ah, desde os tempos antigos fala-se a mesma coisa e está tudo do mesmo jeito. Jesus não voltou ainda, mas vai voltar. Isso é a sutileza para que a gente fique despreparado e se corrompa até com coisas não pecaminosas ou não tão pecaminosas assim que eu preguei hoje no programa. Coisas boas, coisas até lícitas, mas que te deixam fora do reino dos céus. Vamos avançar, Natan, ainda nesse parágrafo, outro ponto aqui.
Ela começa falando com a mulher, o vaso mais frágil, que além disso não ouvira diretamente a proibição divina. A serpente espera até que Eva esteja só. Observe a astúcia em sua aproximação. Ela distorce as palavras de Deus e depois finge surpresa por essa distorção. Dessa maneira, ela astutamente semeia dúvidas e suspeitas no coração da ingênua mulher e, ao mesmo tempo, insinua que está bem qualificada para ser juiz quanto à justiça de tal proibição. Por meio da pergunta no versículo 1, lança a dúvida tríplice acerca de Deus. A primeira dúvida, a dúvida sobre a bondade de Deus, ela diz com efeito. Foi isto mesmo que Deus disse?
Olha aí, ó. Foi mesmo Deus disse isso aí? Ou seja, questionando Deus... Pastores estão fazendo isso aqui, Natan. O incircunciso do Edir Macedo. Sabe o que ele disse? Que Jesus errou no primeiro milagre, transformando água em vinho. Falou, tem que transformar água em dinheiro. Tem que dar prosperidade para o povo. Mas é exatamente um Satã personificado em um homem. É uma cobra humana, uma serpente humana. Infelizmente, temo, preocupo-me, indigno-me e ore por mim para que, irando, eu não cometa pecado. Que mais?
A segunda dúvida, a dúvida sobre a retidão de Deus. Ela diz, certamente não morrerão. Isto é, isto não foi exatamente o que Deus disse. A terceira dúvida, a dúvida sobre a santidade de Deus. No versículo 5, a serpente diz efetivamente, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal.
Ah, meu Deus, sutilezas, sutilezas, habilidades para enganar, para tentar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, vem cá. Se você tiver acabado de comer aquela comida maravilhosa, você comeu, repetiu, depois comeu uns dois ou três pedaços de pudim, ainda levaram para você um sorvetinho, e você quase não aguentou sair da mesa. Você acha que o inimigo vai oferecer um prato de comida para você depois que você acabou do almoço? Não. Olha o que ele fala para Jesus. O jejum de Jesus não era jejum físico, era um jejum espiritual. Se deu mal, né? E vai se dar mal. Já se deu, já está julgado. Você está com fome, né? Eu sei. Então transforma aí essa pedra em pão. Sutileza, artimanha. E a gente tem que ter cuidado com isso. Nos vários relacionamentos. Você, quando briga com seu esposo, com a sua esposa, sai abatido, aí o cramunhão bota alguém na rua para jogar uma vinheta para você, olha para você, sorri para você meio atravessado. Quando você está apertado, sem dinheiro, o inimigo vai, mas vai, você está sem dinheiro. Não justifica, mas é uma fraqueza. Estou sem grana, conta atrasada. Um monte de coisa para fazer, o tentador está aí. Em várias circunstâncias. Eu estou citando aqui algumas que me veio à memória. Então, por que que ele faz isso? Primeiro, para te matar. Te matando, ele afasta você de Deus. Por isso que Paulo fala, filhos, vocês estão de pé? Que bênção. Mas tome cuidado, tá? Tome cuidado para não cair. O próprio Jesus foi tentado por Satanás, aquela tentação de Pedro, né, que não ia deixar ele morrer. Foi tentado pela multidão, querendo levantá-lo como um líder político, né, como rei dos judeus humano. Então, várias tentações. E a Bíblia diz em Hebreus que ele em tudo sofreu, foi tentado, mas sem pecado. Isso aí é fato. Então, falamos um pouquinho no último encontro que tivemos na segunda-feira sobre ser tentado. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, ele vai dar o escape antes de sucumbirmos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler do 11 a 13, porque a gente pega o contexto. 10, de 11 a 13. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Olha, aconteceu Israel como exemplo, servir de advertência para nós, igreja, para quem o fim dos tempos tem chegado. Completa aí, Natan, por favor, versículo 12.
Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia.
Então, você tá aí de pé, ok. Então, vigia, cuida, olha, guarda, tome cuidado aqui. E o versículo 13, para que a gente que está em Cristo Jesus, né, somos tentados, somos, mas estando em Jesus, meu irmão, vamos lá, versículo 13.
Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Ô, glória!
Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar.
Aleluia! Querido irmão, em nome de Jesus, tem gente que pensa, na hora da morte, eu vou ser apedrejado, eu vou negar Jesus. Nega não, porque a graça de Deus é suficiente. Estevão não negou, sendo apedrejado, ainda abençoou. E as pessoas ficam preocupadas, basta estar em Cristo, porque a graça dele nos é suficiente. Leia esse versículo 13, é uma promessa para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, mas temos que andar segundo o Espírito, e não segundo a carne. Está aqui, é claro, se não é para meter medo ninguém agora, olha para onde anda, olha os olhinhos, ok? Então, Tome muito cuidado com as tentações que todos nós sofremos. Eu falei, 2 Timóteo 2:22. Olha, pastor Timóteo, ele foi orientado por Paulo. Ô, Timóteo, sabe as suas paixões da sua mocidade? Corre delas. Não encara, não. Não encara, não. Então, tem várias maneiras, várias vertentes que são inimagináveis. Inimagináveis. Não há um justo sequer. Não há uma pessoa que possa dizer, não, eu não sou tentado aqui, eu sou bom. Todos somos vulneráveis em algum quesito. E é nesse quesito que eu preciso pedir misericórdia a Deus. Deus, me ajuda a fechar essa brecha. Deixa eu fazer um pacto com os meus olhos. Deixa eu fazer um pacto com a minha língua. Tem gente que precisa fazer pacto com a língua. Não é? Outro com os ouvidos, outro com os olhos, outro com as mãos. Que o Senhor nos livre disso. Então depois, como nós falamos lá naquela sequência de Tiago capítulo 1, de 13 em diante, né? O homem é traído, engodado pela sua própria concupiscência. E depois, deixa eu ver aqui onde está. Versículo 13. 1:13, Tiago. Ninguém, ao ser tentado, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado segundo a sua própria cobiça, concupiscência. Quando esta o atrai e o seduz. Ou seja, olha a tentação aí, olha. Ela é exterior e interior também, quando você não está cheio de Deus. Então a cobiça vem de fora e de dentro. Você é atraído, seduzido. Quem é chegado? Açúcar, a doce. Você passa numa vitrine de uma padaria, tem que passar longe. Tem que passar por... Não é brincadeira. Então, olha, atrai, seduz. Depois, havendo esse desejo, bom, satisfiz o meu desejo. Lá em Provérbios, sobre a mulher adúltera, ela atrai, bota aquele perfume, bota umas coisas para atrair, atrai, seduz, aí o camarada vai lá. São expressões literárias, poéticas, maravilhosas. Ou seja, aí o que acontece? Concebeu, dá luz, ou seja, nasce o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. E morte gera o quê? Culpa. É o que nós vamos tratar agora, nesse ponto 2, página número 132, a culpa. Vamos lá, irmão Natan.
Observemos as evidências de uma consciência culpada. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus.
Bom. Desobedeceram. O que que Deus diz? O que que Deus manda fazer? Não é um versículo pronto, são expressões determinadas, conselho de Deus. Ele não quer sacrifício. Ele quer obediência. Então ele permite uma série de coisas para saber se nós vamos obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, dando a devida glória para ele. Então os olhos dele se abriram e perceberam que estavam nus. Sequência.
E perceberam que estavam nus. A expressão usada indica esclarecimento miraculoso ou repentino. As palavras da serpente cumpriram-se, porém o conhecimento adquirido foi diferente do que eles esperavam. Em vez de fazê-los semelhantes a Deus, tal conhecimento criou neles um miserável sentimento de culpa que os fez ter medo de Deus. A nudez física reflete uma consciência nua ou culpada. Os distúrbios emocionais refletem-se muitas vezes em nossas feições. Alguns comentaristas sustentam que, antes da queda, Adão e Eva estavam vestidos com uma auréola, ou traje de luz, que era um sinal de comunhão com Deus e do domínio do Espírito sobre o corpo.
Para, só um minutinho aqui. Bom, isso aqui é conjectura, tá, irmãos? Aqui, né, alguns estudiosos, né, pensam, imaginam, mas a Bíblia não valida e não ratifica nada disso, ok? Mas ainda sobre esse pequeno texto que o irmão Natan leu, diz aqui que tiveram eles sentimento de culpa. As palavras da serpente cumpriram-se, porém o conhecimento adquirido foi diferente do que eles esperavam. Eles esperavam o quê? O que o diabo disse que ia acontecer, que eles iam ser iguais a Deus. Então o pecado, ele é uma fraude. O pecado é você errar o alvo. É transgressor da lei de Deus. Transgressor da lei de Deus. Então, não seja fraudado. Ele promete uma coisa, mas na realidade é outra. Para nós que fomos lavados, para você que já está sendo abençoado pelo Evangelho de Cristo, submeta-se a Ele. Não precisa mais nada. É só obedecer a Deus. Só isso. É a fé que salva. É a fé que te leva aos braços de Deus. É isso que nós precisamos entender. A fé que nos faz ser obedientes peregrinos. Não a fé que faz fazer com que eu, enfim, que bandeira aqui. Tem gente que fica na bronca com Deus. Quero morrer agora, Deus não. É. Enquanto Paulo, outro, Senhor, pode me levar, para mim morrer é coisa boa agora. Se a gente tiver a perspectiva de Deus, qual é a perspectiva de Deus? Eternidade. Essa é a perspectiva. Qual é o prêmio do atleta de Cristo? Qual é o prêmio do atleta de Cristo? A coroa. De louro? Não. A coroa eterna. É isso. Vamos lá, Natan.
Quando eles pecaram, essa comunhão foi interrompida. O corpo venceu o espírito e ali começou esse conflito entre a carne e o espírito, que tem sido a causa de tanta miséria. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Como a nudez física é sinal de uma consciência culpada, assim também procurar cobrir a nudez é um quadro que representa o homem que busca cobrir sua culpa com a indumentária do esquecimento ou o traje das desculpas.
Só uma paradinha aqui, meu filho. Aqui não é nem uma analogia, é certo. Isso não é nem uma comparação. Primeiro, a pessoa, para que fique claro aqui, ele tentou cobrir. Tem pessoas que são, digamos, boas. Eles vão tentar, de alguma maneira, melhorar e cobrir o seu erro, o seu pecado. Quiser pagar por isso. Mas ninguém pode pagar. Eles tentaram, pegaram uma folhinha, cobriram-se, mas ninguém pode remir a si mesmo e nem a ninguém. E ali prefigura já o sacrifício do cordeiro. Então eles pegaram a folha, cobriram, mas não cobriram nada. Deus não aceita esse tipo. Se podia botar uma coberta, se podiam botar uma roupa de pedra, mas não ia cobrir. Aí por quê? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem vida. prefigura já o sacrifício do cordeiro. Então Deus fala, vocês tentaram, tudo bem. Mas não pode. Ninguém pode remir. Eu acho que é Salmo 49, versículo 7. Salmo 49, versículo 7. Deixa eu ver se é esse. Aí prefigura, ou seja, eles tentaram, continuaram nus, mesmo com a folha em cima. Aí Deus fez um sacrifício, matou um animal, e com a pele do animal, aí deu certo. É o versículo 7. Pode ler, por favor, Natan.
Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate.
Pronto, acabou. Ninguém pode salvar o seu irmão. Ninguém pode. Você pode ser usado para que a graça de Deus alcance o irmão mediante a fé individual dele. E você vai orar para isso e fazer isso. Mas eu não posso. Ah, Senhor. Paulo, num gesto de amor com seus conterrâneos, no capítulo 9 do Tratado aos Romanos, ele fala, se eu pudesse, eu até daria minha vida para vocês serem salvos. Né? Algo parecido com isso. Então aqui já prefigura o sacrifício de Jesus, onde Deus fez um sacrifício, matou um animal, tirou a pele. Você imaginou se tivesse lá os ambientalistas? Ia querer processar Deus. Matou um animal? Pode. Não é fácil não. Vamos avançar, irmão Natan.
Deixa eu ver onde eu parei. Mas somente uma veste feita por Deus pode cobrir o pecado.
Isso que eu acabei de falar agora.
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O instinto do homem culpado é fugir de Deus, assim como Adão e Eva procuraram esconder-se entre as árvores. Da mesma forma, as pessoas hoje em dia procuram esconder-se nos prazeres e também em outras atividades.
Meu Deus do céu. Deixa eu fazer trazer algumas palavras. Se a doutrina do pecado é uma doutrina bíblica, por isso que nós estamos tratando dela aqui. Então, algumas pessoas perguntam-me, e eu quero perguntar para Natan. Natan, uma pessoa enfronhada no pecado, ali, Deus ouve a oração de uma pessoa que está ali enfronhada no pecado, ela já conhecendo a palavra de Deus? Você está entendendo? E depois eu vou explicar por que que eu estou fazendo essa pergunta.
Pode responder?
Pode.
Sim, se for de coração puro, sincero, sim.
É. Mas, deixa eu explicar. Só se for coração puro e sincero, Deus não?
Rejeita.
Certo. Agora se... Vamos colocar o exemplo aqui bíblico de Davi. Bate-seba. Uhum. Matou, mentiu. Aí ele foi, depois vai orar a Deus. Deus, me dá vitória. Estão vindo aí os filisteus. Me dá vitória como das outras vezes.
Ah, se ele não se arrependeu e pediu perdão antes, não.
É isso. Não é que Deus não ouve um pecador. Ele ouve um pecador quando ele se arrepende e deixa. Ok? Então não adianta você estar em pleno adultério, fornicação, outro tipo, está lá. Eu usar uma expressão aqui que minha esposa pediu para eu não usar mais. Então, quando ele está lá, no pecado, encalacrado no pecado, conhecendo a Bíblia, e quer orar, e ora, é a mesma coisa como os assaltantes. Né? Tem agora traficante gospel, né? No Rio de Janeiro. Não é? Tem bandido evangélico. Gospel. Você imaginou isso? Volta logo, Jesus. Então o que eu quero dizer é o seguinte: vamos trazer aqui algumas referências para que eu me faça mais explícito. Salmo 66. Aí vocês vão entender. Não é que Deus não vai te perdoar. Não é isso que eu estou dizendo, não, tá, irmãos? Por favor. Eu vou aqui com essas referências bíblicas. eu vou aqui elucidar aquilo que eu estou aqui tentando explicar e posso não me fazer entendido. Salmo 66, o versículo número 18. O que está escrito aí, irmão Natan?
Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido.
Você entendeu agora o que eu quis dizer? Se no meu coração eu estou encalacrado, eu não peco, eu vivo no. Aí eu peço, Deus, me leva para o céu.
Não dá.
Não dá. Deus, eu não vou falar o nome, é óbvio. Uma pessoa caiu em um adultério, um pastor, e eu avisei antes, Deus me deu um sonho, e eu avisei. Depois de ter caído em adultério, foi realmente um momento muito devastador para a família, triste, e a pessoa muito próxima a mim. E essa pessoa pediu para que a amante conversasse comigo. Não, pastor França vai conversar com você. Aí a amante... Ah, pastor França, fulano fala muito de você. Eu queria que você me ajudasse em oração. Minha filha, você está em pecado. Sai! Desse jeito. E olha só como mostrou as garras. Eu falei, olha, você está em pecado, eu vou orar para você se converter. E Deus salvar a tua alma. E depois, quando desliguei o telefone e parei de falar com ela, aí o tal disse, olha, disse que ela, você ia se ver com ela. Ia fazer trabalho de macumba para mim. Trabalho de macumba não pega em crente. Não pega. Você entendeu o que eu vou dizer agora, essa referência? Está em adultério? Aí eu vou pedir oração na igreja. Aí você vai pedir o quê? Para que Deus mate a esposa legítima? Outro texto, irmão Natan, João capítulo 9, versículo 31. João capítulo 9, versículo 31. Só para que você entenda sobre o permanecer. João 9, 31.
Sabemos que Deus não atende a pecadores.
Para! Lembrando, só o contexto, não atende pecadores. Pecadores que se arrependem, confessam e deixam, ele atende. Ok? Agora, pecadores que continuam, sabem que Deus existe e querem ouvir, quer que Deus ouça e resolva o problema dele, ele ainda com o pecado, é por isso que diz lá em Samuel capítulo 4, Samuel capítulo 7, olha, enquanto vocês não tirarem os pecados, não adianta. Quando tirar, aí o trem dá certo. Outra referência é Isaías 1, 14 e 15. Isaías 1, 14 e 15. Pode ler.
As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim e estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue.
Entenda sangue, iniquidade e pecado. Entendeu? Eram falsos cristãos. Não era um pecador pedindo perdão a Deus. Senhor, me arrependo. Não, esse aí Deus não rejeita. Agora um camarada que está na igreja. Está lá. Aí está cantando. Deus não ouço. Não tem nem aqui oração. Pode ser a maior orquestra do mundo. Por isso que e também nos versículos que são anteriores a este, ele fala, não quero saber dos seus cânticos, não. E lá em Amós, capítulo 5, versículo 23 em diante, não quero saber dos intrépidos dos teus cantos, harpa, cítara, louvor, fazer frufru com a voz, não adianta. Não é que você vai... Não estou falando para que ninguém cante mal ou toque mal, não. Toque bem, cante bem, mas o louvor saia do coração. Irmão Natan.
Uma vez me fizeram uma pergunta e eu sabia que era errado, só que eu não sabia como responder que era errado. Seria tipo assim, e se eu pedir perdão pelos pecados que eu vou cometer no futuro? Porque a gente é pecador, a gente peca sempre, toda hora. Então, por que que é errado a gente pedir perdão pelos pecados que a gente vai cometer no futuro? Porque a gente já está esperando pecar.
Difícil essa pergunta, hein?
Exatamente.
Sobre isso, no livro de Jó, você lembra do livro de Jó, no capítulo 1 ou capítulo 2, a Bíblia diz, eu não lembro qual o versículo, acho que fala um pouquinho.
Qual que diz no versículo?
É que ele fazia sacrifícios pensando que os meus filhos podem estar fazendo alguma coisa errada ou vão fazer alguma coisa.
Aqui, Jó 1:5. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim.
Para. Né? E dois pontos. Jó pensava assim. Isso tem a ver com a pergunta do Natan. Pode falar.
Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração.
Talvez meus filhos possam ter pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aqui é um registro. Aqui é um registro do que se passava no coração de Jó. Jó não era perfeito. Era um homem íntegro, se desviava do mal, mas não era justo no sentido de inocentado plenamente. Mesmo porque ele se precipitou em palavra, questionou Deus. Agora, se ter crédito com Deus, isso é complicado, hein? Eu confesso, não me lembro de nenhum sacrifício, digamos, que fique de crédito para amanhã. Não é? Porque o que que diz a Bíblia? Quando pecares, não é? Tem um advogado. Para quando se pecar, aí você se arrepende, toda a alma, coração, você confessa e deixa. Ah, então eu vou fazer então. Eu vou fazer aqui uma série de sacrifícios, uma série de orações para o ano todo. Eu confesso que essa pergunta me pegou de surpresa. E eu não lembro aqui. Se alguém pode me ajudar, se tem algum irmão que tem, um pastor, que possa nos ajudar. É você fazer uma oração, um sacrifício para pecados futuros. É isso, não é isso?
É, porque a gente não tem vontade de pecar. A gente tem vontade, só que a gente não quer. A gente pretende ser santo, santificar cada dia mais e buscar a Deus. Porém, a gente sabe que a gente vai pecar, porque na Bíblia está escrito que a gente é pecador e peca. E aí, o porquê que seria errado, ou se não seria errado, a gente pedir perdão pelos pecados que a gente ainda vai cometer?
É porque a Bíblia não ensina, isso não é doutrina bíblica. Não é doutrina. Por exemplo, João, a carta, capítulo 1, versículo 7 em diante. Vamos lá. Se ficar com crédito com Deus. Ah, eu estou com crédito com Deus, então eu posso dar uma saída. Vamos lá. 1 João, é?
1 João 7, é isso?
Eu acho que é. Lê aí para mim.
Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Ok. Então, não tem esse negócio de pecado retroativo. A Bíblia não ensina, não lembro. Vamos lá, versículo 8.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós.
Se dissermos que não temos, não pecamos, né? E o versículo número 9.
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então, se confessarmos os nossos pecados, ou seja...
Confessar só pode ser algo que a gente já fez.
Não é? O que eu acabo de fazer, então preciso confessar. Como é que eu vou confessar aquilo que então já adolo? Aí você já tem a malícia. Que se você, vou pecar, outra referência, Hebreus capítulo 10, versículo 26. Essa pergunta aí é difícil, irmão. Esse meu filho aí tentou aí. Vamos lá, o que é que diz aí, irmão Natan?
Porque se continuarmos a pecar de propósito...
Para... Olha aí, se continuar, aí são coisas, é um contraste aqui, não é? Você orar para ter crédito É a mesma coisa. E é outra analogia. Outra analogia. Por exemplo, os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, né? Todo dia tinha sacrifício para pecado. Então, vou fazer um sacrifício aqui para 10 anos, para eu ficar com crédito. Não tinha isso. Tinha o dia do perdão, Yom Kippur, né? O dia onde o sumo sacerdote entrava, mas tinha os sacrifícios diários, quando as pessoas pecavam. E os pecados involuntários, desconhecidos, como diz o Salmo 139, versículo 23 e 24, salvo engano, diz: Senhor, se existe um caminho mau em mim que eu não conheço, me leva para o caminho da salvação. Mas voltando aqui ao texto, qual é o que eu falei?
26,
não é? Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se eu estou querendo, amanhã eu vou... Ou que a gente confabulando aqui. Eu sei que Deus perdoa. Então é o seguinte, eu vou para a balada e se eu pecar, amanhã eu peço perdão. Então você já foi com dolo, aqui é o que eu estou dizendo, propósito.
Intenção.
Você já está com intenção. É diferente de você, não é? O tentado, escorregou, foi enganado, astúcia do inimigo, não vigiou, pisou na bola. Agora, eu ainda ratifico. Posso até pensar mais sobre isso, sobre fazer sacrifício. Aqui, Jó, você viu, né? Pode ser que os meus filhos possam ter, eu já vou fazer aqui para ficar com crédito. A Bíblia não ensina. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Como é que eu vou confessar o que eu não fiz? Então, a Bíblia não nos dá respaldo para isso. Onde é que nós estamos, irmão Natan?
Agora, número 3, o juízo.
O juízo vai ficar
para a aula que vem.
Para o juízo de Deus. Bom, deixa eu aqui, deve ter terminado o Instagram, né? Mais de 30 minutos.
Não, tá ao vivo ainda.
Tá ao vivo ainda?
Acho que é uma hora, confundi.
Vai ficar para a próxima aula. Queridos e amados irmãos, a irmã Lorena havia me dito se nós teríamos o programa ou as aulas no domingo e na segunda-feira, porque existe um feriado prolongado, né, que muitas pessoas estariam viajando, inclusive. Então, eu vou fazer uma pausa nesse final de semana, por este motivo, pessoas viajando, e por outro motivo, preciso descansar. Um irmão chegou ontem na igreja, na oração: Pastor Samuel, descansou bem? Como se eu tivesse ido para o Rio descansar. Márcio Maia que o diga. Márcio Maia que o diga, que ficou também cansado para lá e para cá. E aqui não estou reclamando não, tá, irmãos? Então nós vamos fazer então uma pausa. Vamos fazer aqui uma pequena pausa pelo feriado prolongado. Tá? E os irmãos, por favor, espalhem para aqueles que estão assistindo aula, divulguem, comentem, avisem que na segunda, no domingo e na segunda-feira nós não teremos a nossa aula do seminário, tá bom? Esses dois dias, tá? Por esses dois motivos, feriado, pessoas viajando, recebendo visita, visitando, e porque eu também preciso descansar um pouquinho. Amém, igreja? Dito isso, irmão Natan, tem algum versículo bíblico? Alguém comentou alguma coisa? Tem alguma pergunta?
Alguma pergunta, não. A Lorena falou bem assim, que no próprio versículo de Jó, dizia que ele fazia isso continuamente.
Então já dá, fazia isso continuamente, ou seja, não fazia para ficar com crédito com Deus, né? Fazia isso de maneira contínua, ou seja, dia por dia, não é, ele estava fazendo isso. Então, se eu pecar amanhã, Deus tem misericórdia da minha alma. Não é? Então, eu tenho que me arrepender, confessar e deixar. É isso que precisa ser feito. Mais alguma coisa?
Não, por enquanto é isso.
Por enquanto é isso? Orar. Se prepare, igreja. Prepare para se aproximar de Deus. As coisas vão piorar. Deus nos ajude a pregar a verdade em amor e o amor em verdade. Não vai ser nada fácil daqui para frente. E nós estamos sentindo isso na pele. A perseguição não está lá, não. Aliás, não está só lá. Está aqui também. Se perseguem o presidente Jair Messias Bolsonaro. Se perseguem cristãos genuínos, verdadeiros. Se perseguem pessoas que estão lutando pela verdade, que têm algum tipo de imunidade, não é? Imagine nós. Se perseguiram e mataram Jesus, o que dirá de nós? Mas, para nós morrer é lucro, é ganho. Obrigado pelo carinho da companhia. São 21 horas e 13 minutos no horário de Brasília. Irmã Darcelene está aqui, não se esquecendo que o pecado é uma fraude. O pecado separa o homem de Deus. E eu continuo aqui dizendo, explicando biblicamente, os teus pecados, as tuas ações fazem separação. Separação entre você e Deus. Isaías 59, versículo 2 e vários versículos paralelos falam sobre isso. Que mais? Darcelene de Olho d'Água das Flores. O que, é que ela escreveu aí, Natan? Pastor Samuel Natan e tal. Amém, glórias a Deus por mais um seminário. Isso me fez lembrar, sabe, aquele corinho de fogo. O inimigo luta, mas não vai vencer, pois esta igreja tem muito poder. O poder que tem é Jesus quem dá. Não adianta o inimigo pelejar. Eita glória! Eu pedi um louvor aqui para o nosso maestro aqui, aquele louvor que tem o título de Não Ceda, não é isso? Com a irmã Rose Nascimento, depois tem esse corinho. Tem muita coisa boa aqui para fazer. Tem mais alguma coisa que é... Lorena, ora, nós sabemos, não, Lorena não, isso, colocou aqui, a Lorena está rápida, e o programa Nova Manhã vai ter? Não vai ter, nem na segunda e nem terça.
Mas amanhã e sexta, mesmo sem YouTube?
Mesmo sem YouTube, não, programa normal, amanhã, programa normal, amanhã jejum e oração de 6 da manhã, meio-dia, essa casta desse encardido sumir e que a gente permaneça com a fé peregrina. Programa normal amanhã, a oração é às 7:30 da manhã, nosso programa de 9:30, meio-dia, jejum, oração, consagração e proximidade com Deus. Só não teremos o programa na segunda e na terça, porque nós vamos ter um repouso. Não é? O Márcio Maia está dizendo assim, tenha um bom descanso, pastor, o senhor merece. Né, questão de ser meritório, uma questão de necessidade mesmo, não é? Às vezes dá cãibra no cérebro. Eu preciso muito. Alguma palavra, irmão Natan?
Domingo, aula 24, normal?
Não.
Não? Então só quarta que vem?
Só na quarta-feira que vem. Aliás, e aí tem o terceiro motivo, não é? Já que o YouTube falou que esse boicote só vai ser 7 dias... Então termina na terça-feira. Então, pela matemática do YouTube, nós estaremos de volta com o YouTube na quarta-feira que vem, não é? Se tudo der certo. Mas se não der certo, nós vamos estar pelo Instagram. Tá bom? Mais um motivo, então, para que a gente esteja descansando, esteja com a família e recarregando a bateria e acabando de completar o coração com a palavra de Deus. Tá bom? Vamos então orar? Oremos. Senhor Deus, aqui nós nos reunimos e nós sabemos que o Senhor nos sonda, sabe como está o nosso coração. E eu quero repetir para mim, e se os irmãos entenderem, possam falar como salmista: Senhor, olha, vê em nós se há algum caminho mau, nos conduza ao caminho da salvação. Perdoa os nossos pecados que cometemos através de pensamentos, palavras e também ações. Nós suplicamos, pelo poder do nome de Cristo Jesus, que nos instruiu que, se nós confessarmos, o Senhor é fiel, não pode negar a si mesmo. O Senhor também é justo e nos purifica e nos perdoa de todo pecado. O pecado faz separação, nos separa de ti, nos leva para as trevas, mas nós não somos das trevas, nós somos da luz, nós não somos da noite, somos do dia. E eu quero, meu Deus, pedir que o Senhor complete a boa obra iniciada em cada membro desta igreja. Se alguém pecou, que o Espírito Santo possa convencer e dar sensibilidade para que haja confissão de pecados. E encontremos o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Obrigado por esta aula, por este canal, pelos meus irmãos, por esta igreja viva. Repreende todo mal. Repreende os diabinhos disfarçados. Repreende, meu Deus, todos aqueles que são contrários. Tenhamos olhos espirituais para discernir aquele que é filho do diabo, mas que anda travestido de cristão. Dá-nos esse discernimento, graça e poder, e que nunca, jamais venhamos nos apartar dos teus mandamentos, da tua palavra. Guarda as crianças que estão sendo amamentadas, os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, casais, anciãos, os ministros do Evangelho, a igreja em toda a face da terra, obreiros, missionários, evangelistas. Pedimos pela nação brasileira. Coloca ordem, porque o Senhor é o Rei dos Reis. Soberano aqui é o Senhor. Jesus, guarda as autoridades que lá estão colocadas por ti, permitidas por ti. Guarda esta igreja, aos pastores aqui, com as suas respectivas congregações. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador para o físico e para a alma. Repreende enfermidades, cura, liberta, salva, pelo poder do nome de Jesus. Esta graça que nos salvou continua a nos ensinar. O amor do Senhor infinito derramado em nós, continue, Senhor, nos dando graça para que façamos tudo em amor. Consolo, comunhão e direção do Espírito Santo seja com esta igreja e com a igreja espalhada em toda a face da terra. Agora e para sempre, os que concordam digam comigo: Amém.